Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à audiência à Federação das Associações Juvenis do Distrito da Guarda. Queria agradecer, naturalmente, a vossa comparência aqui. Agradecer também o facto de terem esperado pelo ligeiro atraso, mas hoje nós temos uma agenda exigente do ponto de vista de audiências em relação às alterações ao regime jurídico do associativismo jovem e, sem mais demoras, passar a palavra ao seu presidente, David Garcia, dizendo que tem 10 minutos para fazer a apresentação. Os partidos políticos, forças, os grupos parlamentares aqui representados poderão naturalmente intervir, comentar no período próprio e depois terá também um período de encerramento onde tomará novamente a palavra e poderá dizer as considerações que julgar pertinentes. Vos dava-lhe a palavra. Muito obrigado.
Bem, muito bom dia a todos. Desde já agradeço a oportunidade para estarmos aqui a discutir esta temática. Permitam-me que faça uma breve apresentação. Estou aqui em representação naturalmente da Federação das Associações Juvenis do Distrito da Guarda, juntamente com o Fernando, também membro da Federação. Dizer-vos que a minha entrada para o mundo associativo começa em Vila Nova de Foscoa, numa associação juvenil criada em 2005, na qual participei desde a sua fundação, fui presidente da direção e atualmente faço parte, embora já não nos órgãos diretivos. Relativamente àquilo que nos traz aqui hoje, permitam-me que me vá acompanhando aqui do telemóvel para tirar algumas notas, que não foi em papel. Dizer-vos que aquilo que eu gostava de passar era um pouco daquilo que é a realidade do Distrito da Guarda e a realidade deste movimento associativo no interior. Portanto, nós temos cerca de 60 associações juvenis no Distrito da Guarda. Este número é variável, naturalmente, consoante o Registro Nacional de Associações Juvenis, e cerca de metade delas têm presidentes com menos de 30 anos, sendo o restante com mais do que isso. Temos ainda 30% destas associações, destas 60 associações, são totalmente compostas por elementos com menos de 30 anos. Mas eu gostava, acima de tudo, que não nos focássemos aqui em números, porque aquilo que nós temos vindo a ver ao longo deste período é que esta discussão baseia-se sobretudo em números e esquece-se muitas vezes a realidade e esquece as pessoas. E eu hoje gostava, acima de tudo, de dar esse contexto mais pessoal, mais local, daquela que é a realidade do movimento associativo no Distrito da Guarda. E para falar sobre isso, eu não consigo focar necessariamente só nestes números, que muitas vezes são facilmente impressos em manchetes de notícias e são usados diariamente nesta discussão, mas eu não posso associar esta discussão sem falar daquilo que é a realidade das associações juvenis neste distrito. E a realidade é que é difícil aliar este movimento sem pensar naquilo que é a ação concreta que cada uma destas associações tem nas suas comunidades. Em situações muito diversas, como, por exemplo, na parte social e desportiva, eu quando falo aqui nesta quantidade de presidentes, de dirigentes, não consigo associar aos números porque eu estou a pensar no Joaquim Fernandes, que na aldeia de São Sebastião trabalha na parte social, trabalha na parte desportiva, nos campos de férias, no Saco e Chão, todos os outros elementos, em Freixo de Numão, por exemplo, na parte da arqueologia, em Pinhel, no Manigoto, onde o Martins desenvolve na área do teatro, em Fernão Joanes, onde a equipa toda da associação trabalha na área, tem atividades de motocross, da transumância, a parte cultural. Portanto, para mim é um bocado complicado falar apenas em números sem associar a pessoas, e eu acho que essa tem sido o grande erro quando se pensa em fazer alterações que têm sobretudo por base números, sem conhecer aquilo que é a realidade base deste movimento. E chamar a atenção de que, concretamente, no Distrito da Guarda, esta é uma, as propostas que estão em cima da mesa para alteração poderão ter afetar diretamente a vida de cada uma destas associações, de cada uma destas entidades. E é muito importante perceber que, em pequenas comunidades, muitas destas associações juvenis são o principal foco de dinamização cultural e social que existe nas suas terras. E o movimento associativo juvenil tem sido o que permite, e os autarcas têm tido a capacidade de reconhecer isso, manter a ligação entre o jovem que é obrigado por circunstâncias naturais, ou porque vai trabalhar, ou porque vai para a universidade, a deixar a sua terra natal e deslocar-se para os grandes centros urbanos, mas porque está ligado ao seu ativismo juvenil e porque tem uma atividade, se calhar no fim de semana e no tempo de férias, não deixa de regressar e mantém essa ligação. A alteração que está em cima da mesa, o que vai provocar acima de tudo é uma grande perda de dinâmica social e económica que está associada a este tipo de movimentos. Isto é inevitável e ninguém tenha ilusões que isto não vai acontecer. Porque numa altura em que nós vemos depois de escolas, tribunais, hospitais, correios e todos os serviços que são retirados ao interior, também o movimento associativo parece que querem dar uma machadada também nesta área e cortar aquilo que é um elo fundamental para manter os poucos jovens que ainda ali existem, que é, no fundo, um bocado um contrassenso, muito contra este ciclo que existe agora de revitalizar o interior, e quando se fala numa unidade de missão pelo interior, faz-me imensa confusão como é que se vai propor uma medida deste género, que vai claramente penalizar aquilo que é a participação dos jovens. Porque aquilo que existe até agora e a discussão que se falou é que as medidas que estão em cima da mesa, e falo concretamente da questão da idade, como é óbvio, do Presidente, não existem dados concretos. Até hoje não conheço nenhum membro de uma associação juvenil que tenha percebido porque é que isto vai acontecer. Ninguém foi capaz de nos explicar, não há dados de que isto vai aumentar a participação. Pelo contrário, como eu disse, posso dar o exemplo de que a minha participação no movimento associativo veio de uma associação que foi criada por um elemento que tinha mais de 35 anos, na altura que fundou a associação. Era o único, todos os outros eram jovens, mas se não fosse esse, se calhar mais nenhum dos outros jovens tinha essa oportunidade. Isso é que é fundamental nós percebermos, é que ainda existe tempo para nós termos aqui uma reversão desta proposta. Atenção que há aqui há um ponto muito importante e que eu tenho feito questão sempre de esclarecer, é que ninguém no movimento associativo é contra o facto dos jovens assumirem lugares de poder e lugares de decisão. Nunca foi, nem ouvirão, certamente da boca de nenhum dirigente associativo isso. A grande diferença é que é assim, a composição, como vocês devem saber, de uma associação juvenil, é por uma larga maioria, 75% dos associados e do órgão colegial, a direção, tem que ser jovens. Portanto, esses jovens, democraticamente, elegem quem é a pessoa que poderá ter a capacidade de os representar. E muitas vezes o que acontece, sejamos claros, é que nestes meios de baixa densidade populacional, se calhar se não existe um elemento que está lá, que não tem 30, tem 31, ou tem 40, ou o que quer que seja, que está lá durante o dia-a-dia e que possa ir abrir a porta, o resto dos elementos que estão fora vão-se desligar completamente. No final, uma certeza eu tenho, é que quem vai perder com isso é toda a população e todo o país, porque a dinâmica vai-se perder e vai-se perder bastante. O que era importante, acima de tudo, que eu gostava hoje, era que mais do que nos ouvirem, que nos escutassem. Porque a sensação que eu tenho tido, enquanto dirigente associativo, é que até agora, da parte da tutela, da Secretaria de Estado, já fomos ouvidos várias vezes, mas nunca fomos escutados. Houve um total ignorar daquilo que foram as indicações dadas pelo setor da juventude e eu questiono-me mesmo onde é que virão as ideias que levam a este tipo de propostas que estão em cima da mesa, porque eu não consegui encontrar ninguém que as defendesse ainda, que faça parte do movimento. Portanto, se vem da parte de fora, se calhar é um bocado estranho, porque, de facto, era importante se calhar ouvir e escutar mesmo as associações juvenis, os dirigentes das associações juvenis e até o IPDJ. Os dirigentes do IPDJ, os diretores regionais, os membros, os técnicos das delegações distritais, foram ouvidos neste processo. É que eu tenho certas dúvidas, muitas dúvidas, sérias dúvidas, que eles concordem com a proposta que está em cima da mesa. Mas, aquilo que nós sempre defendemos, porque entendemos que deve haver esse estímulo à participação juvenil, é que esta proposta possa ser apresentada não como uma imposição, mas sim como uma majoração, tal e qual como existe na questão da igualdade. E ainda vamos a tempo de reverter. Nos programas de apoio ao associativismo juvenil, a atribuição de fundos majora as associações juvenis que considerem a questão da igualdade, a paridade de elementos no órgão diretivo. Também, através desta medida, era possível majorar e incentivar a que as associações juvenis pudessem estimular que os jovens participassem, não limitando a democracia e a escolha dos jovens. Porque é isto que estamos a falar aqui, é de uma ingerência em que estamos quase a passar um atestado de incompetência àquela maioria mais qualificada que está lá, que não sabe escolher quem são as pessoas que os podem liderar. E é muito importante perceber, no meio desta questão, e distinguir, e isso causa-me, confesso, algum incómodo quando debatemos este tema e confundem com muita frequência aquilo que é o movimento associativo juvenil, do movimento associativo estudantil e das juventudes partidárias. Ninguém, por favor, tenha consciência de que não são diferentes. Há muitas diferenças entre estas instituições. E um dirigente associativo juvenil não faz carreira do associativismo juvenil. Nós, para estarmos aqui hoje a representar, perdemos um dia de trabalho, estamos aqui como voluntários, nenhum de nós é pago. Portanto, e esta é a grande mais-valia, é a oferta que é dada à sociedade de uma forma completamente voluntária e sem essa possibilidade de carreirismos. Haverá maus exemplos? Existem em todo o lado. Certamente vocês se lembrarão, em todos os setores existem maus exemplos, é preciso combatê-los naturalmente. Agora nós estamos cá para poder estimular essa participação. E nunca esquecendo que este foco que está a ser feito na pessoa do Presidente, no movimento associativo juvenil não existe, porque a decisão será sempre de um coletivo, de uma direção que tem a maioria. E acho que já ultrapassei ali um bocadinho o tempo para já assim.
Muito obrigado.
Eu queria, obviamente, começar por cumprimentar a Federação, de resto já nos conhecemos, ainda há muito pouco tempo, já noutras vestes, na JST, promovemos exatamente um debate em Foscoa sobre este tema, em que tivemos a preocupação de ouvir os vários lados da polémica e, de facto, aquilo que tem levantado mais celeuma é a questão da idade. De qualquer das formas, e provavelmente a pergunta que eu colocava, a única, porque eu também naturalmente terei questões para colocar depois ao Tiago, quando o Tiago, que é o Presidente Nacional, for ouvido, mas uma vez que acabaram por se circunscrever apenas à questão da idade, aquilo que eu perguntava é que tipo de alterações é que queriam ver refletidas na proposta de lei e que acabaram por não ver. Eu aí já sei a opinião do Tiago, porque já tivemos a oportunidade de ter aqui uma audiência, mas gostava de tentar perceber. E sem prejuízo daquilo que é a opinião do Grupo Parlamentar do PSD relativamente à questão da idade, e a questão passa sempre pelos impactos que essa medida poderá ter ou não. Mas acho que é relativamente natural que a questão de associações juvenis serem ou não lideradas por jovens se coloque, porque eu há pouco ouvi a dizer, mas porquê que se está a falar disso? Porque, de facto, e para a maioria das pessoas que não acompanham estas matérias, dizer que há uma associação juvenil liderada por uma pessoa de 86, de 70 ou de 50 causa estranheza. Depois podemos ir discutir de que forma é que isto poderá ter implicações no caso, por exemplo, das associações do Distrito da Guarda. Mas eu acho que a questão percebe-se à partida porque é que se coloca. Sobretudo se depois tivermos em conta que o financiamento decorre também daquilo que é o histórico e, portanto, as associações mais antigas vão necessariamente prejudicar, porque já lá estão há mais tempo, as associações mais recentes. Mas, de facto, aquilo que eu queria perguntar era que tipo de alterações, porque algumas destas propostas que já vêm na iniciativa apresentada pelo Governo já tinham sido aqui apresentadas pelos partidos, o PSD já tinha apresentado uma proposta há mais de um ano em que queríamos a consignação de 0,5% do IRS para as associações juvenis, em que defendíamos que as associações, por exemplo, de estudantes, no ato da sua constituição, tivessem isentas taxas e de emolumentos. E algumas dessas propostas acabaram por depois virem refletidas naquilo que foi a proposta de lei apresentada pelo Governo. Aquilo que nós lamentámos logo desde o início foi ter demorado tanto tempo, não é? Porque, por exemplo, se essa questão do IRS já tivesse consagrada, este ano tinha sido possível que no preenchimento a modelo 3 as associações já pudessem beneficiar dessa proposta. Mas, de facto, aquilo que eu queria tentar perceber é que tipo de alterações é que não viram refletidas na proposta de lei, que gostavam de que agora na especialidade nós também pudéssemos apresentar o nosso contributo.
Obrigado. Muito bem, a representação do grupo parlamentar do PS também gostava de colocar algumas questões, tendo em conta que o elemento que representa mais diretamente a bancada, o deputado Ivan Gonçalves, está ausente em missão parlamentar no estrangeiro. Gostava, obviamente, de agradecer a vossa vinda aqui, especialmente, não é, a oportunidade de nos falarem um pouco do que é a Federação Distrital e as vossas associadas, isto é, a base, a realidade do que é o Distrito da Guarda em termos de associativismo jovem, da vossa rede. Acho que é um trabalho, sem dúvida, relevante, que será, como dizem muitos conselhos, uma fonte de vitalidade, uma fonte, naturalmente, de promoção dos interesses dos jovens desses mesmos concelhos e de toda a região do Distrito da Guarda, bastante, bastante interessante. Eu gostava, em relação às preocupações que aqui nos trouxeram, de também poder colocar algumas questões. A primeira das quais, se as federações distritais da FNAJ foram envolvidas no processo de elaboração desta proposta, foram ouvidas, houve um roteiro de juventude por parte da Secretaria de Estado, nós sabemos, o Sr. Secretário de Estado, nas audições da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, falou-nos várias vezes justamente, de, no fundo, dos vários passos que deu para a elaboração desta proposta e das entidades que tentou ao máximo envolver, sem esquecer o Conselho Consultivo de Juventude, onde a Federação de Associações Juvenis também está representada. Mas, de um ponto de vista de realidade distrital, de realidade local, se houve esse envolvimento, se houve essa dimensão, acho importante para tentar perceber também aqui algumas motivações e algumas opções. Enfim, eu olhava ali um pouco para a questão colocada pela senhora deputada Margarida Malceiro Lopes como uma questão absolutamente relevante, que é perceber, com base nas propostas que existem, o que é que para vós pode ser importante para melhorar, no fundo, esta proposta de lei. Somando uma questão direta sobre as associações de caráter juvenil. É uma modalidade que esta proposta cria, no fundo, apenas para aquelas associações que não aceitassem, no fundo, caber por transformações que eventualmente promovessem, transformações internas, não é? A alteração eventual do presidente, do elemento que preside, cumprimento justamente do rácio de 80%, não é, de jovens na direção, ou de 80% de jovens nos associados, mas isso seria no fundo geral para todas também, passaria a haver este modelo de associações de caráter juvenil que também usufruiriam de apoio público, também conseguiriam continuar a prestar um serviço, sem dúvida, à juventude e às populações, e que, no fundo, eu creio que, enfim, abarca um setor que existe, são associações que não são necessariamente de jovens, mas que trabalham para jovens, e acho que o país também tem que dar este enquadramento e esta resposta. Mas deixava estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar também os representantes, neste caso distritais, da FNAJ. Nós temos mantido também contacto com a FNAJ e sabemos qual é a opinião que tem relativamente a este processo. O que vos queria dizer é que, se tivessem estado aqui uns minutos antes e ouvissem a minha intervenção nas audições anteriores, teriam ficado bastante satisfeitos, porque levantei exatamente as questões que aqui levantaram. Preocupa-nos muito a questão da importância do associativismo em geral e do associativismo juvenil em particular em regiões do país que já enfrentam desafios enormíssimos ao nível da dinâmica, do povoamento, da fixação de jovens, e não nos parece que este processo, se não for equilibrado, não contribua para degradar ainda mais essa situação, quando deveria ser exatamente o contrário. Dito isto, também dissemos, e não vou ser só simpático e dizer só aquilo que mais gostam de ouvir, não deve ser indiferente também ao movimento juvenil a sua capacidade regeneradora. Isso de maneira nenhuma. Mal era que na fase da vida em que devemos ter mais abertura à inovação, nós não fôssemos capazes de aplicar isso a nós próprios. E perceber que muitas vezes também, certamente, houve algum acomodamento E, portanto, não são só casos excepcionais, e acho que se vocês tiverem abertura para isso e para encarar isso também, ajudarão este processo, dizer que muitas vezes é assim porque foi sempre assim e nunca se pensou ser de outra maneira. Funciona, é verdade, se calhar de outra maneira era arriscado e não se arriscou. Na fase da vida em que, em questão, a maioria dos membros das associações juvenis, se não se arrisca aí, é difícil que depois se tenha capacidade para arriscar noutras coisas e noutras alturas. E, portanto, acho que aí deve haver alguma abertura a uma transformação. Agora, isso tem que ser feito de forma equilibrada. Essa é a posição do grupo parlamentar do CDS. Nós não rejeitamos maior exigência da participação dos jovens na direção das suas associações. Não rejeitamos o princípio, acolhemos esse princípio, rejeitamos soluções radicais, isso é em absoluto. Quer dizer, não nos adianta nada dizer que as associações de jovens têm que ser dirigidas por jovens, porque isso é que é bom para a juventude, e a consequência depois é as associações deixarem de existir. E fingirmos que as associações são todas, são no país todo iguais ao que são em Lisboa ou no Porto, em que isso é fácil de, em que isso é fácil de aplicar. Aquilo que disseram, eu falei disso na audição anterior, e tem muito a ver com o meu distrito, que é também o distrito do Sr. Deputado Amadeu Albregaria. É preciso ter noção que muitos jovens, em muitos concelhos do distrito de Aveiro, que é o nosso, mas isso, na Guarda, infelizmente não será mais fácil, o que acontece é que na idade em que poderiam estar à frente das associações juvenis, um número muito significativo de jovens não está presente regularmente no seu concelho, nem sequer no seu distrito, muitas vezes. No seu concelho e muitas vezes nem sequer no seu distrito. E, portanto, vou terminar, Sr. Presidente, é assim, nós queremos dirigentes efetivos para ter uma atividade efetiva nas associações juvenis, ou queremos dirigentes à distância e por correspondência, para ficarmos todos contentes que já não temos dirigentes com 60 ou 70 ou 80 anos, mas temos dirigentes a 300, 400 ou 500 quilómetros. O que é pior? Pensarmos isso. Acho que este exemplo diz muito. Se transformarmos o critério da idade no critério da distância, o que é melhor para uma associação juvenil? É ser dirigido por alguém mais velho que está presente ou por alguém mais novo que está ausente? É uma questão que tem que estar presente nesta discussão, e que, para nós, é muitíssimo relevante.
Obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Queria também cumprimentar a Federação das Associações Juvenis do Distrito da Guarda, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, e agradecer as preocupações que aqui nos deram. De resto, também dizer que, da parte do PCP, ainda agora nas anteriores audições, tivemos a oportunidade de dizer que entendemos que é sempre difícil e limitado impor através da lei um condicionamento a uma realidade sociológica que tem causas e tem certamente soluções que não passam apenas pela penalização através da lei relativamente às questões da idade. Eu, se bem percebi, esta é a vossa única questão associada a toda a proposta de lei, todos os artigos. Na prática, a vossa preocupação é apenas relativa à questão da idade dos dirigentes. Eu acho que não é, independentemente de existirem especificidades em vários territórios do país, não é pouco importante também o que significa hoje do ponto de vista da desertificação do interior, mas não apenas, também do ponto de vista do ritmo e dos horários de trabalho, dos horários escolares, da dificuldade do direito à mobilidade dos jovens através de transportes públicos. Isso tudo também tem impactos na capacidade de participação por parte dos jovens. Aliás, nós, na audição anterior com o Conselho Nacional de Juventude, até alertámos para o facto de ser fácil, do ponto de vista formal, ser fácil nos concelhos e nos distritos onde, do ponto de vista demográfico, isso é possível. Em alguns não será, mas é fácil corresponder aos critérios que ela estabelece, mantendo o mesmo presidente a exercer o mesmo tipo de trabalho e de direção de trabalho na organização, sem que isso signifique a responsabilização e envolvimento de mais jovens. E, portanto, é óbvio que a imposição legal tem sempre um âmbito de aplicação limitado. Somos particularmente sensíveis a esta questão e vamos, obviamente, tê-la em consideração. Não posso, contudo, deixar de registar, porque também os nossos trabalhos na especialidade nos permitem isso, que a vossa preocupação na forma como esta discussão foi feita foi diametralmente oposta da organização que ouvimos antes de vocês, em que nos disseram exatamente o contrário. Portanto, neste caso, a Associação dos Escuteiros de Portugal disseram-nos que, e valorizaram isso, isto significa o que significa, que valorizaram ao nível da discussão, quer no Conselho Nacional de Juventude, quer no Conselho Consultivo de Juventude, quer nos diversos fóruns, a forma como houve uma discussão alargada, aliás, o Governo até o atraso que obrigou em algumas matérias à apresentação da proposta de lei, sob pressão também da parte do PCP e da Assembleia da República, escudava-se também nisso, na importância de ouvir várias organizações e fazer uma discussão alargada sobre a matéria. Portanto, ainda assim, registamos o que isso significa e as percepções que têm sobre esta matéria. Apenas dizer o seguinte, nós, em bom rigor, qualquer cidadão, independentemente da idade, pode pronunciar-se em sede de audição pública e discussão pública sobre uma matéria. Não é? Disseram-nos aqui que os técnicos do IPDJ não o fizeram. Em bom rigor, do ponto de vista do período da discussão pública, da recolha de contributos, a lei não determina, por exemplo, que um jovem com idade inferior a 18 anos ou não o possa fazer. E, portanto, a discussão pública e o momento em que os diplomas estão, e neste caso está na Assembleia da República, é ainda longo e permite a todos os cidadãos, independentemente de serem técnicos do IPDJ, membros da Associação Juvenis ou não, de se pronunciarem sobre o conteúdo da lei, da proposta, neste caso. E, portanto, isso nós entendemos, de facto, que é um mecanismo que deve ser generalizado e que, vou mesmo terminar, e deve ser utilizado pelos cidadãos. Apenas dizer que nós decidimos, também por proposta do PCP, que foi acolhida de forma completamente favorável por todos os grupos parlamentares, a realização de uma audição pública sobre esta matéria, que está a aguardar hoje a fixação de uma data, devido ao calendário parlamentar, e que nessa sede também será possível todos aqueles que se queiram dirigir aqui para fazer chegar a sua opinião, que o façam. Há de haver um momento em que no plano legislativo e de especialidade vão ter que ser votadas e aí, obviamente, que cada grupo parlamentar fará a avaliação que fizer, mas era apenas para vos dar nota disto. Muito obrigada.
Muitíssimo obrigado. Dá a palavra ao Presidente David Garcia.
Pronto, se me permite, antes de responder particularmente, precisava de fazer aqui um apanhadozinho só para percebermos um bocado e situarmos aquilo que é a Federação das Associações Juvenis do Distrito da Guarda. Esta federação é um organismo completamente autónomo da FNAS. É associado à FNAS, mas é um organismo autónomo eleito pelas Associações Juvenis do Distrito da Guarda. Embora também sejamos filiados da Federação Nacional, não existe aqui qualquer tipo de hierarquia nem relação. Da mesma forma que não temos qualquer tipo de representação, nem no Conselho Nacional de Juventude, onde a FNAS também não está presente. Aliás, são organismos bastante diferentes. O Conselho Nacional da Juventude existe por imposição legal, permita uma expressão, desde a sua criação. Não das associações juvenis. A questão das associações nacionais, das associações de âmbito nacional. As associações de âmbito... As associações juvenis de âmbito local são representadas pela Federação Nacional das Associações Juvenis e não têm assento no Conselho Nacional da Juventude porque não são associações de âmbito nacional. Da mesma forma que os escuteiros não têm qualquer tipo de ligação com o movimento associativo juvenil, porque até os próprios escuteiros têm uma linha própria que lhes permite ser uma exceção a toda a regra. Enquanto entidade própria, digamos assim, até porque nem eles próprios têm dirigentes com menos de 30. Focando-me concretamente nas questões que me foram feitas, relativamente às alterações, quais são as reivindicações da alteração? É importante percebermos aqui uma coisa, esta lei já tem algum tempo, e de facto já por várias vezes se tentou fazer a alteração. O anterior governo, inclusive, o secretário de Estado, Emídio Correiro, na altura... pôs em cima da mesa a possibilidade, estava em cima da mesa a possibilidade de fazer esta alteração e ele mal tomou posse, chamou-se a lei e bem, porque entendeu que uma das principais reivindicações que era feita pelo movimento há muitos anos atrás, por ser muito claros, a devolução do IVA, tal e qual como acontece com outras instituições, nomeadamente com as IPSS. Na altura em que estávamos sobre... digamos que o domínio da Troika, permita uma expressão, não seria de todo proveitoso estar a fazer esse tipo de alterações. E entendeu-se bem, entendemos nós, que não era a altura certa para fazer estes ajustes à lei, que, como disse, já tem alguns anos, mas o que é certo é que esta lei permitiu, e isto é importante que se perceba, um aumento da participação juvenil durante o seu período de vigência. Portanto, é importante percebermos que há aqui alguns pontos que sempre foram indicados como essenciais para a alteração, nomeadamente esta questão do IVA, e nunca se pôs em cima da mesa a questão de limitações de idade. E se nós nos focamos nesta questão hoje é porque entendemos que é aquela que provavelmente mais vai prejudicar aquilo que é a dinâmica do movimento. E não tínhamos dúvidas quanto a isso, porque se nessa altura e bem se entendeu que não era a altura certa para fazer as devidas alterações à lei, porque não era possível, por razões económicas, fazer o encaixe daquilo que seria os ajustes do IVA, também não percebemos como é que numa fase como esta, em que não estamos a viver em tempo de vacas gordas, naturalmente, mas em que existe naturalmente crescimento económico, há um aliviar em que se pondera essa alteração e nem sequer se toca neste tema, que é extremamente importante e está há muito tempo identificado pelas associações juvenis como sendo fundamental. No que diz respeito ao roteiro, não sei se havia mais algo, era basicamente isso, as mudanças. A questão do IVA, falou, por exemplo, da consignação do IRS, é uma medida que nós aplaudimos, mas eu não sei se têm consciência de que, eu diria que cerca de 90% das associações juvenis não têm contabilidade organizada. Isto significa que entre o balanço, para poder ter a consignação e contratar um contabilista mensalmente, a não ser que nós tenhamos aqui uma série de magnatas que nos decidem começar a consignar aqui um valor extraordinário, muito provavelmente esta é uma medida que vai ser, digamos que pouco relevante para a maioria das associações. É uma medida que nós aplaudimos, mas que, em grande parte dos casos, muito provavelmente não vai ter um efeito efetivo de aplicabilidade ao movimento associativo juvenil na sua maioria. No que diz respeito ao facto de sermos ouvidos, e agora respondendo concretamente, aquilo que eu sinto enquanto dirigente juvenil e aquilo que se sente no geral, se falar com os vários dirigentes de associações juvenis, mais uma vez friso isto, é que nós fomos várias vezes ouvidos ao longo deste processo, nunca fomos escutados. Nunca. Porque isto só chegou a este processo, como está neste momento, porque não foi por falta de iniciativa, de diálogo ou de sugestões de alteração da parte deste movimento, quer da FNAS, quer das federações distritais, quer de outros elementos. Mas quando eu falava que era importante se calhar consultar o IPDJ, é óbvio que à partida será difícil algum funcionário se oferecer para vir aqui a uma comissão, por razões que acho que todos nós percebemos. Mas para mim faz todo o sentido, estamos a alterar a legislação de um determinado setor, e estamos a falar de movimento associativo juvenil, falar com aqueles que são os players do movimento associativo juvenil. Quem conhece melhor o território do que as associações juvenis e o interlocutor, quem é o interlocutor do Estado com as associações juvenis? É o Instituto Português do Desporto e da Juventude, portanto não tínhamos ilusões. Seria, se calhar, eu tenho dúvidas, que encontrem um. Se encontrarem, agradeço que me digam, que eu gostava de falar com ele, que eu conheço vários ao longo deste país todo, que encontrem um dirigente, um membro do Instituto Português da Juventude, que defenda esta alteração como sendo positiva àquilo que será a participação dos jovens. Tenho sérias dúvidas, desde os diretores regionais até aos técnicos que estão nas delegações distritais. Portanto, era muito importante perceber isso. É óbvio que foi também aqui falado que o CNJ e os escuteiros, é relativamente simples de falarem sobre este tema, porque, na verdade, eles não estão ligados com aquilo que é a realidade. Como eu disse, o CNJ não representa associações juvenis de base local. Portanto, quando estamos a falar sobre associativismo juvenil de base local, é muito difícil que eles conheçam o terreno como quem lá está, no dia-a-dia. E essas especificidades que existem é que criam estas dificuldades. Porque já existe, e quando falava também da questão de associações de caráter juvenil, até hoje ninguém conseguiu perceber o que é isso. Ninguém nos conseguiu explicar porque é que vamos criar uma exceção à exceção que já existe. Porque já existe, as associações equiparadas. Agora, há uma nova exceção à exceção, que é de caráter juvenil. É só, se for uma questão de nomenclatura, da nossa parte não há qualquer problema, muda-se o nome. Agora, não se entende, nem ninguém conseguiu explicar, como é que elas vão funcionar. E estas associações de caráter juvenil, como é que vão ser financiadas? É que, se calhar, vão nem o Partido Socialista, nem o Governo ainda conseguiu explicar também como é que vai ser este financiamento. se eventualmente tiverem essa informação, também gostaria de obter, porque se elas vão tirar financiamento ou então ao movimento associativo juvenil real, se calhar também não é uma boa opção. Se calhar também não é uma boa opção. E esta questão que nós falávamos da... Sim, porque essa opção ainda não foi apresentada, nós não sabemos, por isso simplesmente. E, para além do mais, já existe uma figura na lei que são as associações equiparadas às associações juvenis, que é precisamente, no fundo, aquilo que é proposto para estas de caráter juvenil. Então vamos criar duas exceções, qual é o objetivo? Ninguém ainda conseguiu explicar. Da mesma forma que volto a dizer, em que é que foi baseada esta questão da ideia de que limitar o dirigente ou o presidente da associação juvenil a menos de 30 anos iria estimular a que houvesse mais participação juvenil. Porque como foi dito ali por parte da bancada do CDS, na questão da interioridade, quando nós falamos, é preciso pesar entre aquilo que é a possibilidade de termos um presidente de uma associação juvenil. Eu vou-vos dizer, eu desde a semana passada que estou legalmente fora do prazo. Fiz 31, portanto, a semana passada era um excelente dirigente associativo, hoje em dia já não posso. Portanto, estou, como eu tenho dito, fora do prazo, já não sirvo e sou um empecilho à participação juvenil. É aquilo que me fazem entender. Não é por muito tempo, também deixem-me dizer-vos que a Federação da Guarda vai ter eleições este ano, não por imposição de lei, mas porque quer rejuvenescer e tem esse cuidado de pôr a participar jovens. Esse sempre foi o nosso propósito. Agora, compreendam uma coisa. Se, de facto, aquela pessoa que tem 35, 40, 50, 80, for a única pessoa que tem a capacidade de estar lá no dia-a-dia, de abrir a porta, de pagar a conta, de assinar a carta que é necessário, porque o jovem está fora, mas que se com isso ele fizer com que participem, eu não estou a dizer, atenção, que a participação não é só feita através da presidência. Quem pensar que o movimento associativo se faz através da presidência está completamente enganado. Mas se essa pessoa que está lá fizer com que haja mais 7 ou 8 ou 9 e os outros associados todos a participar, se calhar vale a pena ter mais um presidente com mais de 30 anos para estimular essa participação. Porque quando impusermos essa limitação, se calhar o senhor vai à vida dele, ou a senhora, e aqueles 7, 8, 9 que não eram presidentes, também seguem a vida deles. E sabem o que é que acontece no nosso distrito? Deixam de ir lá ao fim de semana, deixam de ir lá às férias, e a ligação quebra-se muito facilmente. E aí, sim, vamos continuar a estimular que não haja participação e que os jovens não tenham oportunidades. Porque eu não sei quanto aos senhores deputados, mas eu prefiro ter uma associação que tem um presidente com mais de 30 anos e que com ele participam dezenas ou centenas de jovens, do que ter nenhuma porque não tem enquadramento, porque o senhor, coitado, já tem mais de 30 anos. Portanto, esta é uma posição clara. Quanto àquilo que era as nossas propostas, de facto, nós desde a primeira hora que entendemos que isto deve ser estimulado. E essa foi a nossa proposta, é muito clara, e volto a dizer, ainda estamos a tempo de reverter esta decisão, porque entendemos que esta questão da idade pode estar presente na lei como majoração e não como imposição. Porque, através dos programas de apoio, majorando naturalmente, estimulando a que haja essa renovação. A certa altura falou-se da questão da limitação de mandatos até, viu-se que não foi bem acolhida essa proposta, portanto, foram apresentadas várias propostas alternativas a esta questão. Simplesmente, até agora parece que não há diálogo, por isso simplesmente, porque o que nós falamos não é ouvido e, estranhamente, os players do setor sentem que não houve qualquer tipo de, eu diria até, boa vontade para ir ao encontro daquilo que são as aspirações do movimento associativo juvenil.
Muito obrigado. Queria agradecer à Federação Distrital da Guarda, das Associações Juvenis do Distrito da Guarda, a presença, o contributo que aqui nos deixou. Certamente será alvo da melhor reflexão por parte dos grupos parlamentares. E passávamos à próxima audição. Muito obrigado.